nesta quarta-feira é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para marcar a data, o governo do Paraná iniciou uma campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes. É a campanha Viva Infância 2. E sobre este assunto a gente conversa agora com Leandro Meller. Ele é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, também superintendente da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. Olá, boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas.
Bom, primeiramente a gente gostaria de entender como será essa campanha.
Bom, como foi mencionado já, nós estamos nessa segunda etapa da campanha Viva a Infância. A campanha Viva a Infância, ela teve início em 2013, né, e já foram investidos milhões de reais dentro dessas atividades, que elas visam várias ações no combate à violência contra crianças e adolescentes. E essa segunda etapa, ela vem fortalecer essas atividades para combater outras violências e também para incentivar denúncias que visam a prevenção de novas ocorrências.
E para isso, essa campanha vai utilizar que tipo de material? São panfletos, vídeos?
Nós temos dentro dessa campanha um vídeo institucional que está sendo divulgado no nosso site. Na sequência eu vou divulgar o site também. E foi desenvolvida uma cartilha. Muito legal esse material que foi desenvolvido. Ela trabalha de forma didática 8 tipos de violências. Então, num retrato de ações cotidianas, num espaço aberto de participação de várias pessoas, é possível identificar no dia a dia 8 tipos de violências que são praticadas contra crianças, que são praticadas contra adolescentes e que muitas vezes passam invisíveis aos nossos olhos. Então, dentro desse material que vai ser trabalhado, a gente pode identificar as violências físicas, psicológicas, moral, sexual, trabalho infantil e outras violências que são praticadas no dia a dia contra crianças e adolescentes.
E essas violências são praticadas onde? Dentro de casa?
Nós temos diversos locais onde a violência pode ser praticada, na escola, dentro de casa, em espaços públicos de convivência comunitária. Então, a ideia é que a gente possa identificar uma situação de trabalho infantil, uma situação de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, uma situação de violência física ou violência psicológica, e que a gente também conheça os canais onde a gente pode denunciar isso para que a rede de proteção possa atuar. Que no caso da campanha, estamos trabalhando com o Disque 181, que é um canal, que é uma ligação gratuita e que pode ser desenvolvida pelo denunciante para que a rede de proteção possa atuar.
Uhum. Agora, o senhor poderia dar exemplos para a gente de como identificar esse tipo de violência?
Bom, são várias questões. Uma que a gente ouve bastante e que acontece no dia a dia é o próprio bullying dentro da escola, ou então a questão da violência psicológica que é feita com alguma criança e algum adolescente. Uma que ainda ocorre, apesar de todos os trabalhos que são desenvolvidos, é o trabalho infantil. A criança, ela não tem que estar em situação de trabalho. A criança, ela tem que ter a proteção integral, tem que ter os seus direitos garantidos, e trabalho infantil é violação de direitos.
Agora, para a gente entender, por exemplo, a violência sexual, inclusive a Polícia Civil está fazendo um alerta no dia de hoje, né, a Polícia Civil do Paraná, falando sobre os sinais que podem ser observados por pais, por professores, quando a criança é vítima de violência sexual, né? Também tem isso, né?
A violência sexual, a gente trabalha com todas as violências, a criança e a adolescente, ela é prioridade absoluta. E qualquer tipo de violência, ela deve ser combatida. Agora, a violência sexual, o abuso e a exploração sexual é uma destas violências e que a gente precisa trabalhar muito também no combate a esses tipos de violência. A criança, ela precisa ser defendida, esse direito dela precisa ser garantido e ela jamais pode ser abusada sexualmente e muito menos explorada sexualmente. E a família, a sociedade, todos são fundamentais nesse trabalho. A questão de exploração sexual nas estradas, e se a gente tem a violência, a gente tem o agente violador. e a gente precisa combater essa questão do agressor e denunciar, para que com a denúncia as providências possam ser tomadas e a violência não volte a acontecer.
E as crianças, elas dão sinais de quando são vítimas de violência, de abuso sexual, né? Elas mudam de comportamento, é isso?
Sim, tem questões comportamentais que podem ser identificadas na família, na escola, na unidade de saúde, pelo conselho tutelar, por todos os atores, todos os participantes do sistema de garantia de direitos. É sempre importante a gente lembrar que a garantia de direitos da criança e do adolescente é dever do Estado, da família e da sociedade. E cada um tem que fazer a sua parte e ficar atento, ficar alerta a esses sinais que muitas vezes são dados por essas crianças, por esses adolescentes, e que, por conta destes sinais, possibilitam a atuação da rede de proteção.
Eu vi na notícia sobre essa campanha Viva a Infância, né, segunda fase, que haverá o lançamento do sistema de biometria, de identificação biométrica das crianças no Paraná?
Além da campanha Viva a Infância 2, o governo do Estado do Paraná, em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a participação do Poder Judiciário e diversos atores, estão trabalhando no lançamento da campanha Criança e Adolescente Protegido, para que a gente possa ampliar a questão da identificação civil, a questão da biometria, ampliando assim as ações de garantia de direitos dessa população, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.
E para isso é importante que, principalmente os pais que estejam nos ouvindo, né, que as crianças tenham identidade, né, o registro de identidade. É importante levar as crianças para o setor de identificação, né, para ter o RG, né?
Exatamente, porque o direito a essa documentação é um direito de cidadania e a gente precisa garantir ele para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, buscar o Instituto de Identificação, buscar informações nas escolas, nos CRAS, nos CREAS, de como trabalhar para garantir esse direito à identificação civil de crianças e adolescentes. Buscando os canais de orientação, né, podendo buscar o nosso site, que é o www.vivainfancia.br.gov.br, os canais de acesso, que é 181, o DISC denúncia para isso, o Conselho Tutelar do município, o Conselho de Direitos do município e toda essa rede de atendimento que está hoje disponível para essa garantia de direitos.
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente tem um mapeamento assim, do Estado sobre as denúncias, né? Quais as regiões que concentram mais denúncias de violência contra crianças e adolescentes?
Nós temos vários estudos que foram desenvolvidos, inclusive o Estado do Paraná foi o primeiro estado do Brasil a elaborar o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse Plano Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele se encontra disponível no site do Conselho Estadual e todo o planejamento das ações nos próximos 10 anos para atuação no direito da criança e do adolescente foi construído com base num marco situacional. Esse marco situacional traz informações, traz dados na questão de acolhimento, de trabalho infantil, de violências. São dados que foram buscados em diversas fontes para subsidiar esse plano de ação dos 10 anos da política da criança e do adolescente. Além disso, o Conselho Estadual tem deliberado para esse ano de 2016 um recurso bem importante, um recurso de R$5 milhões, para a produção de novos diagnósticos, novas informações, novos levantamentos, a fim de atualizar cada vez mais esse marco situacional para que a gente possa identificar os trabalhos que são desenvolvidos, as melhoras que são realizadas e os pontos onde é preciso focar a atuação das políticas públicas.
E o que diz esse marco situacional, né, sobre o Paraná? A gente tem algum perfil assim, da criança que é mais vítima de violência?
Nós temos esse marco situacional com informações abrangentes de todo o estado do Paraná. Ele traz informações, inclusive, georreferenciadas. Nós, dentro do Conselho Estadual, dentro da Secretaria, nas políticas públicas, temos que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito e a eles precisamos trabalhar com a proteção integral, certo? E aí esta proteção integral, ela deve ser desenvolvida com atividades para combater violências, combater violações de direito e proteger essas crianças e adolescentes, para que elas sejam agentes com seus direitos garantidos. Então, como a criança e o adolescente, pela nossa Constituição, pela nossa legislação nacional, ela é prioridade absoluta, toda e qualquer violação, toda e qualquer violência, ela é inadequada e ela deve ser trabalhada. Independente do tipo de violência, independente da violação de direito, a criança e o adolescente é a prioridade absoluta. E essa violência deve ser combatida.
Esse recurso que o senhor citou, de 5 milhões de reais para novos diagnósticos, né? O Conselho sugere que diagnósticos novos sejam feitos, né? Em que áreas, em que tipo de pesquisa seria a prioridade agora?
Nós temos já apontadas dentro do plano decenal levantamentos de informação na política da saúde, na questão da assistência social, do trabalho infantil. Estamos trabalhando com informações na questão da medida de proteção de acolhimento institucional e vários outros que possam surgir dentro do contexto da realidade das crianças e adolescentes no Estado. Esse recurso de 5 milhões, ele é um recurso que consta dentro do Fundo Estadual da Infância e da Adolescência, mas ele é uma parte dos recursos que para esse orçamento de 2016 gira em torno de 80 milhões de reais para diversas ações de proteção e de atendimento a crianças e adolescentes no nosso Estado, seja no acolhimento institucional, seja na questão da socioeducação, seja na prevenção, em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, na política da educação, na política da saúde, na política da cultura, na prevenção à questão do trabalho infantil, todas as atividades que visem a proteção integral.
Em média, quantas denúncias são recebidas pelo 181?
Nós temos levantamentos das questões do 181 que são trazidos. Esse número absoluto, eu não tenho ele aqui agora para poder estar trazendo de forma objetiva, mas eu acredito que o importante dentro deste encaminhamento do 181 é que a equipe que trabalha com o 181 dentro da segurança pública, ela está preparada para, junto com a rede de proteção, poder dar conta dos encaminhamentos, encaminhar para a rede de proteção, para a rede de atendimento, toda a denúncia que for encaminhada para esse serviço, independente deste quantitativo. Existe uma equipe grande, uma equipe preparada para receber essas denúncias e poder encaminhar para que as providências sejam tomadas, seja ela providência na segurança pública, na assistência social, na educação, na saúde ou em outras políticas de garantia de direitos.
Mas é um número que com certeza aumenta após as campanhas educativas, né?
Quando a gente traz uma campanha, a ideia é tirar a invisibilidade em cima deste assunto. Então, as denúncias, elas são importantes porque elas trazem à visibilidade as violências que são praticadas. Então, é importante que, se a violência acontecer, ela seja denunciada. Porque hoje a gente tem conhecimento e tem trabalhado para que deixe de acontecer essas violências que são praticadas e que o poder público, os órgãos de garantia de direitos não tomam conhecimento. Porque se a violência é praticada e ela não é denunciada, isso é prejudicial para as crianças. Então, campanhas educativas, elas acabam, sim, ampliando o número de denúncias. E isso é positivo, porque quando se amplia o número de denúncias, a gente traz a visibilidade para o direito que está sendo violado. E aí a gente pode trabalhar para a retomada desse direito.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado. Quero convidar a todos, a sociedade, as famílias, os pais, mães, todos os atores desse sistema de garantia de direitos, para que entrem no site www.vivainfancia.pr.gov.br, conheça a campanha e ajude a cada vez mais garantirmos direito para as nossas crianças e adolescentes. Obrigado, Rádio, por esse espaço.
Obrigada. Conversamos com Leandro Meller, ele é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, também superintendente da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, falando sobre a segunda fase da campanha Viva a Infância, que está sendo lançada hoje, dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 181.